Reunião da Igreja em Curitiba, 19 de dezembro de 2015. Segunda ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: fé, obediência e santificação. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Vamos abrir aí em Hebreus 11, o verso seguinte, do versículo que já foi compartilhado. A missão de introduzir o povo de Israel na terra prometida ficou para Josué. Josué é um nome que foi dado por Deus para este homem que se chamava Oséias. Ele se chamava Oséias e tinha uma eleição de Deus quando ele foi separado entre os espias para ir ver a terra prometida e trazer um relato segundo a visão da fé. E ele mais um irmão trouxeram um relato de fé e de confiança em Deus. Diz a palavra, o testemunho de Deus acerca deles, é que eles perseveraram em seguir o Senhor. Perseveraram na fé, perseveraram na santificação, perseveraram em toda a obediência que o Senhor estabeleceu para que eles obedecessem. O que faz um homem ser grande perante a face de Deus e ser um homem de caráter? O que faz uma mulher ser grande perante Deus e ser uma mulher de caráter? É sua fé e sua obediência que o fará ser alguém de caráter. A falta de obediência descaracteriza, a falta de obediência na vida de uma pessoa descaracteriza ela como um servo de Deus. Assim como descaracterizou Saul, que não santificou a palavra do Senhor, quer dizer, não santificou o Senhor, porque quando desobedecemos o Senhor, significa não estamos santificando o Senhor. Da mesma forma, Moisés, o grande servo do Senhor, não há em grandeza no Antigo Testamento um homem maior que Moisés. Ele é o grande servo de Deus, o homem de Deus. Recebeu dois títulos, de homem de Deus e de servo de Deus. O que faz a pessoa ser grande diante de Deus é realmente sua fé, sua obediência instantânea, não obediência retardada. Obediência imediata. Isto que forma o caráter de um homem e de uma mulher perante Deus. Obediência imediata, convicta. E mesmo esse servo do Senhor, sendo grande servo do Senhor, quando o Senhor disse para ele que ele deveria falar com a rocha na segunda vez, para fornecer água para o povo de Israel, ele fez como da primeira vez. Ele se indignou por causa da provocação do povo e bateu na rocha pela segunda vez. Razão pela qual Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. Por que Deus falou assim? Disse a ele: porque você não me santificou perante o meu povo. No compartilhar da semana passada, eu não segui à frente com a ministração sobre a oração que o Senhor recompensa. Mas, seguindo a sequência, o Senhor começa a ensinar uma oração que é fundamento para todas as orações. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando nós não representamos bem o Senhor, nós não santificamos o nome dele. Paulo faz uma colocação no seu evangelho aos Romanos, que o nome do Senhor é blasfemado todos os dias por aqueles que usam o nome do Senhor e desobedecem a Ele. É o mesmo que dizer Jesus Cristo é o Senhor e não lhe obedecer e não fazer sua vontade. Olha, melhor obedecer do que sacrificar, porque obedecer é o caminho da santificação. Esse é o caminho da santificação. Esse é o caminho da formação do caráter de Cristo em nós. O que tem de crente sem caráter? Moisés era um homem de grande caráter no Egito, porém ficou 40 anos para descaracterizar-se e depois para receber o caráter de Deus. Nós nos pegamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos quando éramos do mundo, ímpio, sem salvação. Os mesmos costumes que os gentios fazem, que o mundo faz. Às vezes seguimos aquela tradição da carne, aquele estilo de vida que levávamos. Pensamos que quando entramos no reino de Deus, podemos dar continuidade. Se está dando continuidade, alguma coisa está errada na vida dessa pessoa. Ela não morreu para si mesma. Ou ela vive na carne, ou ela não é uma nova criatura. Por exemplo, temos um... Eu queria explicar o nome de Josué, né? Josué era aquele irmão que chamava-se Oséias e que quando foi mandado numa missão de fé, Moisés, um homem de visão de Deus, pôs uma profecia sobre a vida deste homem, mudando-lhe o nome. O nome era um nome profético. Josué é o mesmo que Jesus. E Jesus é o mesmo que Salvador. Significa o nome Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará. É por isso que a razão pela qual eu vou ler o próximo versículo, de Hebreus 11. Verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela acolheu em paz os espias que Josué enviou. Raabe, a meretriz, ex-meretriz, virgem, santa, noiva do Cordeiro, porque creu e não pereceu. Quando nós cremos no Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nossa história é outra. Nossa história é uma história de santificação. Aos olhos de Deus, uma prostituta pode ser vista como uma virgem pura, preparada a um marido, a saber, Cristo. O passado de nossas vidas é este aqui, dessa mulher. Antes de conhecermos o poder do sangue de Jesus, estávamos perdidos em delitos e pecados, incrédulos, até que um dia a misericórdia de Deus nos alcançou. E nós agora podemos ser, não uma meretriz, porque o sistema que foi explicado aqui, o sistema, aquela capa que representa a Babilônia, é um sistema casado com todo o sistema do mundo, gerenciado por Satanás, embelezado por Satanás. Os sistemas religiosos envolventes no mundo, maquiados por Satanás, cuja vida das pessoas é apenas de frequência na reunião, e não de uma mudança de vida. Esses dias estava ouvindo o irmão, o Hernandes Dias Lopes, né? Ele tem viajado por todo mundo, e ele começou a fazer uma colocação, que ele esteve na Escócia pregando, e ele entrou dentro de um templo, e ele ministrou a palavra, constrangido, porque dentro do templo tinha um barzinho, com bebidas de toda espécie, alcoólicas, uísque, tudo mais. E ele fez uma reclamação. Ele voltou um pouco mais antigamente, falando da simplicidade que eram os casamentos, e que hoje tem se introduzido toda sorte de coisas, músicas, bebidas e tudo mais dentro dos casamentos cristãos. Graças a Deus, porque fico contente, porque não são só nós que reclamamos disso. Nós não podemos retornar ao que éramos. Sabe que quando Jesus julgar o sistema, aí vai haver uma voz no céu dizendo: chegadas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Você sabe aquela bagunça, aquele baile que todo mundo faz, e os noivos vão para a lua de mel? Nós queremos a nossa lua de mel, e deixa a bagunça aí nesse mundo. Queremos encontrar-se com Cristo. Queremos ver o Senhor. No reino de Deus as coisas são definidas. Eu defino se vou casar com Cristo. Eu não fico namorando. Não há namoro com Jesus. Ou você segue Ele ou não segue. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se agora mesmo. E siga, obedeça. Sem obediência não há caráter de Cristo em nós. Primeiro que não há liberdade para o Espírito Santo formar o caráter. Todos os homens de Deus que nós vemos o exemplo deles, são homens de fé, obediência e oração. Por que que a oração caracteriza um homem de Deus? É o caráter de Jesus. porque mostra que este homem tem uma ligadura com o céu e tem um encargo celestial na terra. Ele é um sacerdote. Ele tem comunhão com Deus, por essa razão, ele tem caráter. Não adianta, irmãos, você não me convence se você falar muita coisa que você entende da Bíblia. Eu quero ver o quanto de Deus você tem, o quanto que mudou o teu caráter. O quanto mostra o teu caráter santo de Deus. Isto vai provar que você anda com Deus. Isto vai ser evidência. O quanto você obedece a Deus, isso é caráter. Tem pessoas que têm dificuldade de submeter a outro irmão. Porque ele não é um homem de caráter. Quando Paulo, mais jovem que o apóstolo Pedro, recebeu um encargo tremendo no reino de Deus, uma visão celestial maravilhosa acerca de Cristo e da igreja, viu que Pedro, que era mais velho, não estava se comportando direitamente, estava vivendo um tipo de hipocrisia. Quando vinham alguns irmãos da parte de Tiago, ele saía do meio dos gentios e ficava com Tiago, com os irmãos que vinham de Tiago. E assim por diante, quando eles iam embora, ele se ajuntava aos irmãos gentios. Paulo, com clareza do Evangelho, disse: você está sendo repreensível. Quando você está na presença destes, você está agradando estes. Quando chega aos outros, você vira a cara para estes, faz de conta que não conhece esses aí. Precisava realmente um ajuste no caráter de Pedro. E Pedro aceitou a correção, porque ele conheceu o Senhor. Ele andou com o Senhor. Hipocrisia é um fermento. O fermento da falsidade, da dissimulação, do faz de conta. Faz de conta que ama o irmão, né? Quando o irmão vem, você sorri, maravilhoso, mas faz de conta. Para ele não perceber que você não ama, você faz de conta. Isso é hipocrisia. Recebe sorrindo, abraça, mas no coração não é aquilo. É o fermento da hipocrisia, o fermento dos fariseus. É falta de caráter. Falta do caráter de Cristo. Nós precisamos do caráter de Cristo. Na reunião, eu sou o homem mais generoso, mas quando eu saio daqui, eu sou o mais cobiçoso, que não sou capaz de nem de passar diante de uma loja. Eu não sou capaz de ver coisa alguma. Meu coração se enche de avidez por dinheiro ou por outras coisas. Isto é uma vida hipócrita, sem caráter. Eu estou cheio de espiritualidade na reunião, mas quando eu saio daqui, como resolvo meus negócios? Eu sou honesto, justo ou não? Caráter. precisamos de caráter. O que é a santificação? Santificação é caráter. Isto é santificação. Não é jejuar 40 dias, é ter caráter. Mudou de vida, é um novo homem. O irmão Adrian Romero canta uma música assim, um hino dizendo: quando ninguém me vê, sou sincero. Quando ninguém me vê, eu sou sincero. Por que que eu sou sincero? Porque Deus me vê. Deus me vê todos os momentos, todas as horas, o que eu penso, o que eu falo, tudo. É quando ninguém me vê que eu devo ser sincero. Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Essa mulher se tornou uma grande mulher. Você quer ver onde é que ela foi parar? Ela não está só na galeria dos heróis da fé. Ela está na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1. Meu Deus, nós todos estamos na genealogia do Messias. Nós somos sua família. Nós somos sua descendência. Verso 5 do Mateus capítulo 1. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz é um tipo de Cristo, o Senhor de muitos bens. Boaz, homem generoso, homem que cobre nossa vida com sua capa. Agora sim, a capa do Messias, a capa do Remidor. Boaz foi o Remidor de Ruth. Ruth era uma moabita. Uma moabita convertida. Olha, essa moabita representa a igreja não judia. A igreja que o Senhor resgatou deste mundo, que não conhecia leis, não conhecia princípios, não conhecia nada. Só conhecia o pecado. Ela vivia servindo a outros deuses. Vivia no meio de um povo que sacrificava suas crianças, seus filhos, no fogo, para oferecer aos seus deuses. Agora conhece o único Deus verdadeiro que não pede seu filho para ser oferecido no fogo, mas deu o seu próprio filho para salvar a nós. Ela conheceu esse Deus. E hoje ela está bem-aventurada. Glória ao Senhor. O Filho de Deus. Boaz é um tipo de Cristo. E ele gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé. Obed quer dizer o servo adorador. É o significado deste nome. Servo adorador. E da linhagem dela, Jessé gerou a Jessé, o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Daqui foi mulher de Urias. Outra confusão aqui, transformada em bênção. Daqui foi mulher de Urias. Irmãos, A graça confunde os sábios e entendidos. A graça, ela atinge qualquer um. Assim como me atingiu, atingiu você. E aí, de Rute, nasce o rei Davi. Pelo casamento com Boaz, o remidor. E por tudo isso, pela geração de Cristo, vai vir o reino de Deus nesse mundo. O Senhor introduziu o reino de Deus quando o Espírito Santo foi enviado e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho e muitos creram em Jesus Cristo e o reino se estabeleceu no coração daqueles que creram e receberam o Senhor Jesus. Esse é o testemunho. Se eu conheço Jesus Cristo como Rei, se eu vejo a grandeza do sacrifício de Jesus, só há um constrangimento: a me render completamente ao Senhorio de Jesus Cristo, para servi-lo até o fim, em obediência constante, sem retardar o meu posicionamento de obediência. Jesus é o Senhor, o santificador, que enviou o Espírito de santificação para que possamos viver no Espírito e aguardar a esperança da glória de Deus que virá breve sobre nós. Veja Romanos capítulo 1. Paulo começa a descrever aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Somos chamados para serdes de Jesus Cristo, propriedade de Jesus Cristo. É esta a chamada do Evangelho, para você ser uma propriedade de Jesus Cristo. E aí entra o propósito eterno de Deus, que Jesus, em sua propriedade, quer revelar sua imagem, seu nome glorioso em nossas vidas, para que possamos ser suas testemunhas. Graças a Deus, Ele não tardará. Quero louvar o Senhor e que você pense como você está na questão de seguir o Senhor em obediência e santificação pelo poder do Espírito Santo na tua vida. A vida de ressurreição se manifesta pelo poder do Espírito Santo em nós. O Senhor nos deu a condição de vivermos uma vida gloriosa para Ele. Então, que você curve tua cabeça, dê graças a Deus, e seja alguém que honre o Senhor com uma obediência inquestionável. Faça a vontade de Deus. Não adianta, se você não obedece hoje, a semente brotará um dia e você vai comer frutos amargos. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar.